15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá aí a senha, a vinheta é sinal de que o 11 minutos está na área e a gente entra de sola para anunciar a escalação de hoje. Na produção, Anderson Mendanha e Kellen Sumier. Quem também está escalada é a Isaura Oliveira, responsável pela mesa de áudio. O Sandro Rodrigues mandou aqui, agora há pouco, uma mensagem dizendo: parabéns aí para todos do Conexão, todos os nossos times ganharam, exceto o Flamengo. Não, exceto o Flamengo e o Palmeiras, hein, seu Sandro Rodrigues? Você esqueceu que o Palmeiras também deu uma rateada aí, né? Então vamos ser justos. Tá aí então. Nos comentários, a Marcela Diniz, o seu time ganhou no final de semana, Marcela?
Eita, gente, eu não vi o jogo.
Essa é a Marcela Diniz, torcedora padrão. E aqui do lado está o Bruno Lourenço. Bruno Lourenço, tá feliz hoje, Bruno Lourenço?
Não, hoje não é.
Não é bem aquele dia de felicidade, não.
Depois, né, dos Fla-Flus, é um ai Jesus.
Olha, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso no nosso 11 minutos, quando a gente falar sobre Série A. Mas está em discussão no Senado Federal uma proposta que prevê que as academias de ginástica e estabelecimentos similares permitam que seus alunos sejam acompanhados por instrutores particulares durante os treinos, sem ter que pagar nenhuma taxa a mais pela presença do professor.
O autor da proposta, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, argumenta que não faz sentido a cobrança da taxa adicional, já que o profissional que acompanha os treinos não usa os aparelhos, mas apenas supervisiona os exercícios.
Ele permite com que o aluno ele possa levar o profissional que ele queira levar e quem ele também confie. Ele apenas vai utilizar o ambiente da academia para fazer sua atividade física. Eu não acho justo que se cobre duas vezes, porque a academia cobra do aluno pela utilização lá do espaço e depois vai cobrar porque levou um professor. Mas por que, se o professor está apenas orientando, quando a academia já tinha a obrigação de fornecer essa orientação?
Bruno Lourenço Reis, polêmica instalada ou não? Ou essa ideia é uma ideia que realmente é justa? Porque vai ter que ver de que ponto de vista vai se analisar essa questão, o seu qual é?
Eu imagino aí que vai ter mais para frente alguma consulta para resolver se isso é inconstitucional ou não. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, é uma relação privada entre a academia e o aluno. Se botar qualquer termo, o que vier a sair desse contrato, acho que a academia tem lá o seu direito. O argumento do senador é bem válido, né? Também. Mas acho que vai caber para o tribunal decidir qual a... que lado, né? Se, que vai... Que lado realmente tem mais razão.
Para onde vai pender, né, a balança. O que você acha, Marcela?
Olha, eu acho que vai ser, no mínimo, constrangedor para o profissional que está lá orientando, que é contratado na academia, ter um outro profissional lá utilizando o mesmo espaço. É constrangedor, querendo ou não. Mas há o direito do aluno mesmo, né? Eu estou pagando o serviço, eu já estou pagando o serviço do meu,
né,
personal trainer, o serviço da mensalidade.
Da mensalidade.
E tenho o direito de trazer, porque vocês vão impedir o direito de ir vir do meu treinador, né?
Agora, é, muitas academias já permitem, né? Fazem lá um acordo, não, em determinado horário ou tal.
Pode,
forma, eles
isso.
Deixam. Então, enfim, acho que há uma relação mais entre o aluno e a academia para ser resolvida ali, né?
Eu queria ouvir a opinião, por exemplo, do nosso ouvinte, o Rêmulo, que é personal trainer.
Que é personal e trabalha com isso
que
também,
que vocês,
né,
acham, né, disso? Vocês concordam que não tem problema de um profissional que não é ali contratado daquela academia, está orientando?
Ou acham que, como o Bruno Lourenço trouxe aí, levantou a situação, isso é uma questão mais de cunho privado, de relação comercial aí entre a academia, o personal trainer? Vão mandando aí as suas opiniões. Com relação a esse projeto, caso as academias não cumpram a nova lei, terão de pagar em dobro os valores cobrados. Esse projeto ele vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. Aí você pode mandar também a sua mensagem, a sua opinião com relação a esse assunto, tá bom? Vamos agora falar de bola rolando, que afinal de contas houve final de semana aí com muitos jogos e como teve jogo no final de semana, né? A gente tá aí com Eurocopa, tá aí também com Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, Série A. É, final de semana de Fla-Flu. O Fluminense que vinha aí rateando, perdendo, aí encontra o Flamengo. Aí é hora de ganhar. Como é que é isso, Bruno?
E lá em Natal, né?
Pois é, Arena das Dunas.
Pelo que eu vi das imagens, estava bem público bom e só flamenguista. E os flamenguistas, acho que o jogador, de repente o time se empolgou com a torcida. E pelo que eu li também, jogou melhor, só que um gol contra do nosso volante, William Arão, que tinha, estava sendo nosso maior destaque, e uma entregada do zagueiro, né, do Rafael Vaz, foi bem vascaíno ele nesse sentido, ele veio do Vasco, né, ele foi bem vascaíno, porque ele entregou, deu um presente lá pro qual é o nome? Não é Richarlison, é um nome parecido, que substituiu o Fred lá no Flu, né. Ele só driblou o goleiro e botou pra dentro. Então a gente entregou dois gols pro Flu.
Era tão importante essa vitória, né? O Flamengo hoje é o sexto com 17 pontos. Mas se ganha, tava no G4.
É, mas todo mundo ali do G4 tropeçou, né? A Marcela, que não tá acompanhando o campeonato. Se ela falasse qualquer resultado, ela teria muito mais probabilidade de acertar do que alguém que está ali fazendo a loteca, analisando os últimos confrontos, porque os times que estavam lá em cima foram perdendo.
É verdade. Vamos para a tabela? Os quatro primeiros. Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, né? No Mineirão, o Cruzeiro...
O Cruzeiro que não vinha jogando nada. Nada,
pois é. E o Palmeiras que vinha jogando tudo,
vinha,
né?
Jogando bem. E nesse esse jogo eu vi, o Cruzeiro jogou bem mesmo. Não sei, parece que era outro time, não era o mesmo Cruzeiro que enfrentou o Flamengo, era outro time.
O Internacional perdeu do Botafogo.
Como é que você explica? O Internacional aí, jogando em casa, né, brigando ali também pelo topo da tabela e perde do Botafogo, que esse era, acho que pule de 10, assim,
na
nas
zona
apostas.
Do rebaixamento, o Botafogo só perde.
Se for perguntar para os torcedores na enquete, vai dar o Botafogo ali entre os quatro que provavelmente vão cair.
É, realmente. A maioria. Foi uma rodada atípica. O Santos não. O Santos ganhou e ganhou bem, né? Ganhou de 3-0 de São Paulo. São Paulo, a crise está começando a se instalar.
Acho que chegou a crise lá.
Já chegou, né? Porque o São Paulo vem fazendo aí algumas partidas que eu vou te contar. Vem perdendo, empatando, irritando a torcida. É complicado. E o Corinthians ganhou do Santinha. Ganhou, não foi um jogo fácil para o Corinthians, mas o Corinthians ainda assim conseguiu ganhar do Santa Cruz. Então são esses quatro primeiros, Palmeiras, Internacional, Santos e Corinthians, no G4 e no Z4. Botafogo, Santa Cruz, Curitiba e América. Então esses são os quatro. Para não dizer que eu não falar do meu time, foi tão atípico que eu também...
Gesiel estava guardando aqui
o melhor
para o final.
A rodada foi tão atípica que fazia muito tempo que eu não sabia o que é meu time ganhar com dois gols de diferença. Ganhou de 5 da Chapecoense. Eu disse, esse é o esporte mesmo, não estou entendendo mais nada. Então, por conta dessa goleada contra a Chapecoense lá na Ilha do Retiro, o esporte saiu da zona do rebaixamento. E lá em Pernambuco a greia deve estar sendo demais, porque o esporte saiu e o Santos entrou, né? Então a coisa lá deve ser uma segunda-feira boa de trabalho aí.
Muita conversa lá nas
muita
ruas, né?
Muita conversa nas ruas, exatamente. Então essa é a situação do Brasileirão Série A. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre Copa América. A Argentina está começando a se desenhar como freguês do Chile, é isso, Bruno Lourenço?
Na verdade, eu acho que a gente pode até dizer que todos os times aqui da América do Sul e da América do Norte estão se desenhando como fregueses do Chile, porque o Chile tem jogado o melhor futebol daqui, não há sombra de dúvida. Botaram 7-0 no México, né? Quem bota 7-0 num time ali? E é um time, o México, que a gente enfrenta dificuldades enormes.
É verdade.
E ontem, não sei se você conseguiu ver o jogo, porque foi tarde, né?
É, não vi. Esse jogo eu não vi. Só soube do resultado depois, mas sei que foi cheio de emoção.
Foi um bom jogo. A Argentina começou, pra calar, por exemplo, minha boca, assim, porque eu gosto do futebol do Chile, mas a Argentina começou muito bem. Aí o nosso juiz, o Weber Roberto Lopes, ele complicou, deu dois amarelos para um cara do Chile lá, o Dias, que não, para mim, não justificava. O primeiro até que tudo bem, mas o segundo, o Messi conseguiu cavar a expulsão do jogador do Chile. E aí a balança que já estava ali para a Argentina parecia que ia pender de vez para o time de Messi. Mas não conseguiram converter em gol. E o Weber Roberto Lopes, com peso na consciência, provavelmente avisado por várias pessoas, expulsou um cara da Argentina, inexplicavelmente também, Urujo, se não me engano. E aí igualou, e aí foi um festival de reclamação de um lado, do outro, e o Weber Roberto Lopes querendo aparecer, deu um amarelo pro Messi também, sem justificativa nenhuma, assim, de simulação de pênalti. Aí no segundo tempo, o Weber Roberto Lopes saiu de cena, deixou o jogo rolar, e aí o Chile conseguiu tomar o controle da partida, pressionou o jogo bonito, muito rápido, mas também não conseguiu converter. A Argentina é muito boa, eficiente. E aí, para quem não sabe, foi a disputa para prorrogação, para os pênaltis, mas com chance de gol para os dois times. E no final o Messi perdeu um pênalti. E a Argentina foi derrotada novamente nos pênaltis, repetindo ano passado.
E aquela maldição, é sempre o craque que perde, né?
Mas foi o karma. forçou a falta que causou a expulsão. O karma na hora.
Não tem pra
agora
onde.
Agora ele chorou, eu fiquei com dó.
E aí você
chorou
vê,
muito.
Mas o Higuaín perdeu um gol na cara do gol. O Agüero teve duas ou três oportunidades. O Messi, durante o jogo, armou...
O Di Maria jogou ou não?
Jogou muito mal. Parecia que olhava para baixo e queria resolver sozinho. Foi substituído, a Argentina melhorou quando ele saiu. Mas aí as pessoas vão lembrar do Messi que perdeu o pênalti. E não foi só o Messi que perdeu o pênalti. Teve mais um jogador da Argentina que perdeu
o pênalti. Questão, é sempre o craque.
Vão lembrar do Messi.
No caso daquela do Real Madrid, Atlético de Madrid, o Griezmann, que é um belo jogador, está fazendo muito na Eurocopa, mas quem foi que perdeu o pênalti? Foi ele que perdeu o pênalti. Foi o Baggio na Itália, né? Foi o Zico em 82, é aquela história.
E o inverso, porque no Chile, o melhor, quem estava comendo a bola em campo pelo lado do Chile era o Vidal. E o Vidal que perdeu o pênalti pelo Chile. Mas, como além do Messi, teve também o... Acho que foi o Biglia que perdeu o pênalti, então acabou
dando. Não, vamos botar na conta do Messi.
Vamos botar na conta do Messi. Que anunciou que não joga mais pela seleção argentina.
Isso me deixou. Isso me deixou preocupado, porque quando eu abri a internet hoje de manhã cedinho para ver isso, a manchete que tá lá é exatamente essa. O Messi diz que não joga mais pela seleção argentina. Então, o Messi é o Messi, né? Na Argentina, apesar de ser um grande time, tem grandes jogadores, mas é o Messi, é o cara. E não jogar mais pela seleção argentina, o cara tem muito futebol pela frente ainda.
A gente lembra assim da época do Maradona. O Maradona, ele lançava para Canidia, acho que pegou o Batistuta também. Agora, o Messi, ele é isolado, porque alguns jogadores se omitem nas grandes decisões. O Messi não se omitiu ontem de jeito nenhum, mas Agüero e Higuaín não fizeram, não corresponderam, né?
E o Messi também tem aquela coisa de não ganhar grandes títulos. A Copa do Mundo nunca ganhou.
Ele falou que foram quatro finais consecutivas.
É impressionante, foram
três Copa Américas e uma Copa do Mundo. Ele falou, tentei, mas não deu. Ele falou isso, não dei.
Eu espero que tenha sido uma decisão de cabeça.
Não, deixa pelo menos um jogo contra o Brasil para as eliminatórias e ele ficar de fora, esfriar a cabeça.
Exatamente. Deve ter sido exatamente isso, porque é um grande jogador, faz falta em qualquer seleção.
Mas a gente pode curtir o Messi no Barcelona. Deixa ele na seleção, ele pelo menos ele dá uma chance pra gente.
Tá querendo correr do Messi, né, Bruno? Tô sentindo. O Adriano, ele tá de férias, tá voltando amanhã. Ele tá perguntando se ele não vai falar da vitória do Flusão de novo, Adriano. Já falamos,
abriu, né?
Abrimos falando exatamente sobre isso. Ele tá feliz aqui, tá muito feliz. Vou falar um pouquinho, a gente tem ainda um minutinho, sobre a questão da Eurocopa. Bons jogos na Eurocopa, né, Bruno? Bons jogos.
Eu gostei do jogo da Bélgica, achei o time da Bélgica muito bom. Botou 4-0 ontem.
Começou meio decepcionando, mas
perdendo ao longo... Perdendo muito os gols também. Aí no final eles fizeram os gols que eles estavam perdendo.
Uhum. E a gente tem hoje, às 4 horas da tarde, tem muito jogo bom, né?
Hoje tem um jogaço, tem Itália-Espanha.
Itália-Espanha. É, daqui a pouquinho, às 13 horas, no Estado de França, Saint-Denis. E tem também, no Allianz, Inglaterra e Islândia.
Vê se a Inglaterra agora deslancha, engrena, porque ela tá ali travada. Ela não tá conseguindo ali, desde o início do jogo, apresentar o potencial que ela tem.
A França ganhou ontem da Irlanda por 2-1, a Alemanha deu 3-0 na Eslováquia e, como você falou aí, a Bélgica meteu 4 na Hungria. Então estão se desenhando aí os grupos para a próxima fase.
A partir de quinta-feira, Polônia e Portugal. Portugal com um jogo bem feio.
Já jogou de quarto.
Avançando.
Avançando.
Polônia e Portugal, País de Gales e Bélgica na sexta-feira. No sábado, Alemanha. E hoje o vencedor de Espanha
e Itália.
E depois França e Inglaterra ou Islândia no domingo, fechando aí a fase de quartas de final.
Grandes jogos, então. Grandes jogos já hoje e também já se endereçando aí para as quartas de final da Eurocopa, que tem sido realmente um grande espetáculo, muito bom de se ver. Bruno Lourenço Reis vai ser melhor nas próximas partidas. A próxima é contra quem, Bruno?
Eu tô preocupado mais com a partida com o Atlético Mineiro, que era para não tá confirmado, mas espero que seja em Brasília, dia 9. Então eu tô olhando lá para longe. A gente agora vai para... O Flamengo vai fazer uma excursão de novo pelo país. Acho que, já que não temos o Maracanã, Espírito Santo, depois vai para...
Mas é bom, só jogo casa cheia, só precisa ganhar, né? Falar nisso, nossos ingressos chegaram, né, Bruno?
Chegaram os ingressos das Olimpíadas.
Chegaram os ingressos.
Todo mundo feliz aqui.
Todo mundo feliz, final de semana, aí chegou o Sedex para todo mundo. Então, os jogos do Mané Garrincha, pelo menos esses, já estão aí confirmados. Vamos lá, tem dois jogos da seleção brasileira aí. Vamos ver qual vai ser a escalação, que a gente também ainda não sabe. Mas espero que venha pelo menos aí o Neymar, Douglas Costa, acho que também vem, né?
E o Messi, ele já não ia disputar as Olimpíadas mesmo, porque o Barcelona só deixou jogar um dos dois torneios, ele preferiu a Copa América. E vamos ver se, sem o Messi, a Argentina ganhou, acho que as últimas duas, né? Finais olímpicas. Então vamos ver se a gente agora tem chance.
Vamos lá. Finalizando aqui, o Netanias de Manaus diz: estou sentindo uma felicidade grande por parte do Gesiel, porque será? Eu não faço a menor ideia. Obrigado, Bruno. A Marcela continua aqui com a gente, 8 horas e 30 minutos. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho.